בעזרת השם, דף נון ב', תלתת דיוס וחים, עולה פסועה, בנבין זה נבודה, בשלום עליכם. סתמוס דף נון ב', נעסיקנו דלניה, אוהן או אלה, למזבחה של עולה, יהיה יסוד. נפקן אחרי ויזם. וימוס, הוא כזו דו בוג'י, דו לידר דו פוב. לידר דו פוב, פקו, אליטרי זום בוג'י, כמו סקריפיסו ג'י חטאת. יתורה ג'יס, כי סנגה ז'וגדו נו האותר אסטרנו, נו האותר דאזרה, e o resto do sangue na base desse altar. E como a gente viu no shiur passado, a gente já saberia dessa lei do resto do sangue dos outros trechos par Kohen Mashiach e par Helem Davar Shetzibur. Então a questão é por que a Torá disse isso, que o resto do sangue desse bode é jogado no, na base do altar externo. Já sabíamos disso. Então a Breita falou duas possibilidades, o que a Torá veio dizer com isso. A primeira possibilidade é que a Torá usou esse sacrifício como uma referência para outros. Assim como esse bode do líder é um sacrifício externo, que o sangue é jogado no altar externo do pátio, do Bet HaMikdash, e o resto do sangue é jogado na base, assim também qualquer outro sacrifício externo tem essa lei que o resto do sangue é jogado no Yesod, na base do Mizbeach HaHitzon. Isso é uma possibilidade. Outra possibilidade é que a Torá veio falar uma lei sobre o sacrifício de Olá. Por isso diz, ele é só do Mizbeach Olá. Para dizer a lei do sangue da Olá. Quando o Kohen ele vai sacrificar o sacrifício de Olá, ele tem que jogar o sangue duas vezes no altar. Shtaim Shen Arba. Joga em duas esquinas, molhando dois lados, e na diagonal, na outra esquina, molhando os outros dois lados. A questão é quais lados? Pode ser sudoeste, nordeste ou sudeste, noroeste. Então a Torá veio dizer que o Kohen tem que jogar nas duas esquinas que tem a base embaixo. As duas esquinas que são na diagonal, que tem base embaixo, são as esquinas nordeste e sudoeste. A esquina sudeste não tinha base embaixo. A base do Mizbeach não chegava em todos os lados. Então, talvez isso que a Torá veio dizer. Quando o Kohen vai jogar o sangue da Olá, ele joga nas duas esquinas da diagonal, que tem base embaixo, ou seja, sudoeste e nordeste, do Mizbeach. Então, essas são as duas possibilidades. Então, falou a Breita, pergunta a Gemara, Miktiv Elesod HaOlah. Como a Breita pode dizer que talvez esse pasuk veio falar uma lei do sacrifício de Olá? Quais são as esquinas que vão jogar o sangue? A Torá não fala Eliesod HaOlá, a base do sacrifício de Olá, fala Eliesod Mizbeach HaOlá, a base do altar do sacrifício de Olá. Parece que a Torá não veio falar uma lei sobre o sacrifício de Olá, usou a Olá como um nome do altar, Mizbeach HaOlá. Eliesod Mizbeach HaOlá Ktiv. Então, por que a Breita diz que talvez tenha uma lei do sacrifício de Olá? Se fosse uma lei do sacrifício de Olá, a Torá teria dito Eliesod HaOlá. Mas não. E Hava Ktiv Eliesod HaOlá, Hava Mina Bezkifa Sheliesod. Talvez a Torá sim veio dizer a lei do sacrifício de Olá. Se a Torá tivesse escrito Eliesod HaOlá, eu poderia ter entendido errado. Que quando o Kohen joga o sangue da Olá, ele joga na base, na parte vertical, na lateral da base. Então, eu poderia cometer esse erro, ele só da Olá, poderia pensar que o Kohen, em vez de jogar o sangue na lateral do altar, joga na lateral da base do altar. Hashtag Dirtiv, ele só do Mizbeach HaOlá, agagô de Yesod. Agora a Torá fala, ele só do Mizbeach HaOlá, na base do altar da Olá, para dizer que o Kohen joga o sangue da Olá no altar, na lateral do Mizbeach. Mas, ele é só na parte da lateral, onde tem base embaixo. Então joga, no caso, da Olá, nas duas esquinas que tem base embaixo, que estão na diagonal, no sudoeste e nordeste. Então talvez isso que a Torá veio falar. A Mara Bish veio falar, Bishma, que não. Não pode ser que a Torá veio dizer essa lei do sacrifício de Olá, porque já saberia disso. Gag Yesod Lamali, Lamali Kera, Kalvachomeru, Mashare Hatat, Shenam Echaperet, Teuna Gag Yesod, תחילת עולה שמחפרת, אין עוד דין שתאונה גג יסוד? פארי בישמן ג'סי, que quando vai jogar o sangue nessas esquinas. Porque olha só a lei do Hatat. O sangue do Hatat é jogado no Mizbeah, o resto na base. Se o Kohen não joga o resto do sangue na base, o sacrifício valeu. Mesmo assim, que esse, a mitzvah de Shirayim, de jogar o resto do sangue na base, não é indispensável. Mesmo assim, o Kohen tem que jogar no topo da base. Então, muito mais no caso do próprio sangue da Olá, que o Kohen vai jogar o sangue no Mizbeah, o ato de jogar o sangue valida o sacrifício. É indispensável para que o dono saia da sua obrigação. Então, se no caso do resto do sangue do Hatá, que não causa nenhuma capará, não é indispensável, mesmo assim o Kohen tem que jogar na parte de cima da base, no, na parte horizontal, muito mais com relação ao próprio sangue da Olá, que causa capará para o dono, que o Kohen tem que jogar na parte do altar, que tem base embaixo, para que o sangue escorra na, até a parte horizontal da base. Então, Fara Bishmael já saberia dessa lei, que o Kohen vai jogar o sangue da Olá nessas duas esquinas que tem base embaixo. Então, quando a Torá fala, ele é só mesbarra a Olá, não eu falar essa lei outra vez, já saberia dessa lei, Fara Bishmael. Amarebe aqui, ó, Fara Bishmael, aparecido. O Mashele Hatat Sheme Haprim Ben Baim Mechaper Teuna Gag Yesod Tchilat Olá Sheme Haper Etu Ba Lechaper Eno Tisha Teuna Gag Yesod. Rebbe Gio falou praticamente a mesma coisa do que Rabbi Ishmael. Vamos ver na sequência qual é a diferença. Mas o ponto é que já sabemos dessa lei do sacrifício de Olá, que o sangue é jogado nas duas esquinas que tem base embaixo. Então, que estão na diagonal, sudoeste e nordeste. Então, em quem mata o domar, ele é só mesbarra Olá. Então, por que a Torá fala ele é só mesbarra Olá? Diz que, no caso desse bode, do líder do povo, o líder do povo pecou, vai trazer o bode. O resto do sangue é jogado na base do mesbarra Hitzon. Para que dizer isso? Então, tem e só o mesbarra Shelolá. O que a Torá veio dizer é usar isso como uma referência para outros sacrifícios parecidos. Assim como esse bode é um sacrifício externo, que o sangue é jogado no altar da Azará e o resto do sangue é jogado na base, assim também qualquer sacrifício externo tem essa lei que o resto do sangue é jogado na base. Pergunta mais bem, né? Qual é a diferença do que disse Rabbi Shmuel e o que disse Rabbi Akiva? A única diferença da linguagem é que Rabbi Akiva diz Shem mechaprim vem baim mechaper. O que isso vai acrescentar? Tamara vada barava, fara vada barava. Shirai meakvim ikabeinai. A diferença é com relação a essa mitzvah do Shirayim, do resto do sangue. Mar Savar Meakvi ou Mar Savar Lo Meakvi. Disse Rabbi Shmuel o seguinte, quando o Kohen joga o sangue do Hatar, digamos, no Mizbeach, então é indispensável que o Kohen jogue o resto do sangue na base, para que o dono saia da sua obrigação. Disse Rabbi Shmuel, esse resto do sangue não causa acapará. O que causa acapará é que o Kohen jogue o sangue no Mizbeach. Mas é... uma condição para capará acontecer é que o resto do sangue seja jogado na base. Assim fala Rabbi Shmuel conforme Ravada Barava. Rabbi Akiva diz que não. Em mechaprim, vem baim mechaper. Esse resto do sangue não causa capará e não tem nada a ver com a capará. Não é uma condição para capará acontecer também. Então fala Rabbi Akiva, o Kohen jogou o sangue no Mizbeach, o dono já sai da sua obrigação, mesmo que o Kohen não jogue o resto do sangue na base. Mas fala Rabbi Shmuel que sim, conforme Ravada Barava, que o que causa capará é quando o Kohen joga o sangue no altar. Mas se o Kohen não joga o resto do sangue na base, a condição para capará acontecer não foi cumprida e o dono não recebe a sua capará. Assim fala Ravada Barava. Rav Papa Amar de Kula Amar Shirai Mer Meakvi. Rav Papa discute com Ravada Barava. Diz, todos concordam que no caso de sacrifícios externos, que o sangue é jogado no altar da Azara, se o resto do sangue não foi jogado na base, no Yesod, o dono sai da sua obrigação. Todos concordam com isso. Aqui a discussão entre Rabbi Shmuel e Rabbi Akiva com relação ao Hatat é no caso de um pássaro do sacrifício de Hatat. Quando a pessoa vai sacrificar um pássaro para o Hatat, o Kohen tem uma mitzvah. Depois que ele jogou o sangue do pássaro no Mizbeach, ele tem que espremer o corpo do pássaro contra o Mizbeach, para que o resto do sangue entre em contato com o Mizbeach. A discussão é o que acontece se o Kohen não fez isso. Marsa Barmeakev, Rabbi Shmuel diz que essa mitzvah de Mitsui é indispensável. Se o Kohen não espremer o corpo do pássaro do Hatat contra o Mizbeach, o dono não sai da sua obrigação. Mas o Vavlo Meakev, e Rabi Akiva vai falar, em Mechaprim, ben Baim Lechaper, que esse ato de espremer o corpo do pássaro no altar é paralelo ao resto do sangue do animal ser jogado na base. Aqui também o resto do sangue do pássaro vai entrar em contato com o Mizbeach, porque o Kohen vai espremer o corpo do pássaro. Fala Rabi Akiva, em Mechaprim, ben Baim Lechaper. Esse resto do sangue não causa capará, e mesmo que isso não é feito, o dono recebe a sua capará. Então essa é a discussão conforme Rav Papa. Tanya Kavatei de Rav Papa. Tem uma prova para Rav Papa. Ve'et kol dam hapar ishpoch. Esse pasuk é do trecho de Par Kohen Mashiach. O Kohen Gadol pecou, ele traz um boi para o sacrifício de Hatat. E é um Hatat interno, que o sangue é jogado no Eichal. Então, o pasuk diz, todo o resto do sangue é despejado na base do altar externo. Matar Mudlomar Rapar. Por que a Torá fala do boi? Se trata do boi. Esse é o assunto do trecho Par Kohen Mashiach. Para quem fala par, boi, outra vez. Limedal par yom kippurim shetaon matan damim la yesod iverei. Farebi. Esse boi é uma referência a outro boi do Kohen Gadol. O boi que o Kohen Gadol sacrifica no Yom Kippur. Farebi, que a Torá veio dizer também, o resto do sangue do boi do Kippur tem que ser jogado na base do altar externo. Amada Bishmer Kalva Homer, fala Bishmer que não. Já sabemos disso. Temos um Kalva Homer, uma dedução. O Ma'im Mishe Enichnas da Molifnim Chová Taun Yesod. Mishe Enichnas da Molifnim Chová Enodin Shetaun Yesod. Fala Bishmer, se no caso do Par Kohen Mashiach, o Kohen Gadol pecou e traz esse boi, a lei é que o resto do sangue é jogado na base, muito mais no caso do boi do Yom Kippur. O boi do Yom Kippur é um sacrifício mais grave. É um sacrifício obrigatório, constante, todo Kippur, esse animal era sacrificado. Então, se no caso do boi do Kohen Gadol, que ele traz, se ele peca, não é um sacrifício fixo, constante, se ele pecou, ele traz, se não pecou, não traz. Mesmo assim, o resto do sangue é jogado na base, muito mais no caso do boi do Kippur, que é um sacrifício obrigatório fixo, que cada Yom Kippur, o Kohen Gadol sacrificava, muito mais que o resto do sangue é jogado na base do Mizbeach Hachitzon. Amar Rabbi Akiva, fora Rabbi Akiva. O ma mi she'en damo nichnas lifnai velifnim, ben mechová ben emitzvah, taon yesod, mi she'nichnas damo chová lifnai velifnim, en odin she'taon yesod. Fala Rabbi Akiva, um outro Kalva Homer. Se no caso do par Kohen Mashiach, o boi que o Kohen Gadol sacrifica quando ele peca, o sangue desse boi era jogado no Eichal, não no Kodesh HaKodashim. E mesmo assim, o resto do sangue é jogado na base. Muito mais no caso do boi do Kippur, que o Kohen Gadol jogava o sangue desse boi dentro do Kodesh HaKodashim, um aspecto mais grave, muito mais que o resto do sangue vai ser jogado na base do altar externo. Então, para Mishmer e Rabi Akiva, já sabemos que no caso do boi do Kippur tem essa lei do resto do sangue na base. Então, volta a pergunta, por que a Torá tem que dar uma dica para esse boi? Mencionar o boi aqui outra vez, fazendo uma referência ao boi do Kippur? Então, Yahol Yakveno, talvez o que a Torá veio falar é repetir essa lei. A Torá veio repetir essa lei, não só que tem uma mitzvah, no caso do boi do Kippur, de jogar o resto do sangue na base, é indispensável que isso seja feito. Talvez o que a Torá veio dizer, repetindo essa lei, falando que isso é Meakev, que se o resto do sangue não é jogado na base, esse boi do Kippur não valeu. Talmud Omar falou o passo que não. Vechilá mikaper et hakodesh. Chamou Kola Kaparot Kulan, de ver Rabi Ishmael. Disse Rabi Ishmael que não. A Torá fala, se o Kohen Gadol joga o sangue do boi do Kippur no Kodesh HaKodashim direitinho, no Eichal direitinho, a Kapará já foi cumprida. O sacrifício se concluiu. Mesmo que ele não jogue o resto do sangue na base do altar externo, o sacrifício já se concluiu. Então não pode ser que a Torá venha falar a par, mencionando o boi aqui, dizendo que isso é indispensável, porque a Torá já disse que isso não é indispensável. Então, fala a Braita, mais uma pergunta. Kalva Homer lepar Kohen Mashiach, meata. Se vamos usar deduções, Kalva Homer, então temos um outro Kalva Homer. O ma mi she'nichnas damo lifnim, lo chová velo mitzvah, taon yesod, mi she'nichnas damo lifnim, ben lechová ben mitzvah, elodin she'taon yesod. se no caso de sacrifícios externos, vimos antes, qualquer sacrifício externo que o sangue é jogado no Mizbeach Hitzon, existe um pecado quando jogar o resto do sangue na base, mas se ele não fez isso, o sacrifício valeu. Então, se esse é ali no caso de um sacrifício externo, muito mais no caso do Par Kohen Mashiach, o boi do Kohen Gadol, que é um sacrifício interno, que o sangue é jogado no Eichal, muito mais que existe essa mitzvah de jogar o resto do sangue na base do Mizbeach Hitzon. Se essa ali no caso de um sacrifício mais leve, um sacrifício externo, muito mais que essa vai ser no caso de um sacrifício mais grave, que o sangue é jogado no Eichal. Então, Yachol Yakveno, a questão é por que a Torá tem que dizer que, com relação ao Par Kohen Mashiach, o resto do sangue é jogado na base. Então, talvez a Torá venha enfatizar que essa é a lei para dizer que isso é indispensável. Talmud Amar falou para o Sukhão: Vetkol dama par ispor. Nitkoa katuv laase, veasou shiare mitzvah, lomar lechan shiraim en meakvi. Fala para ele aqui não. Em todo esse trecho do Par Kohen Mashiach, que o Kohen Gadol traz de peca, a Torá fala primeiro o verbo e depois o substantivo. Por exemplo, primeiro Hizá e depois Dam, o substantivo, o sangue. Aqui a Torá inverteu a ordem. Menciona primeiro o sangue e depois Ispor, o verbo. Então, a Torá mudou a linguagem para dizer que essa lei de jogar o resto do sangue na base não é como as outras leis do Par Kohen Mashiach. No caso do Par Kohen Mashiach, o Kohen vai trazer o sacrifício, vai sacrificar, e ele tem que jogar o sangue exatamente como a Torá fala. O Kohen Gadol vai trazer o Par Kohen Mashiach, então ele tem que jogar o sangue no Eichal, como a Torá fala exatamente, senão o sacrifício não vale. Então eu poderia pensar que também essa lei do resto do sangue é indispensável, por isso a Torá muda a linguagem. Com relação a outras leis do trecho, a Torá fala primeiro o verbo, depois o substantivo. Rizá, jogue o sangue, depois menciona o sangue, o substantivo. Aqui no caso do resto do sangue, fala primeiro o substantivo, dam, e depois o sangue, como dá mão expor. A Torá mudou a linguagem para dizer que essa mitzvah de jogar o resto do sangue na base não é indispensável. As outras leis de jogar o sangue no Eichal são indispensáveis. Então, de qualquer forma, se vê dessa breve, como disse Rav Papa, que conforme Rabbi Shmuel também, como disse Rabbi Akiva, se o resto do sangue não é jogado na base do Mizbeach, o sacrifício valeu mesmo assim, mesmo no caso de um sacrifício interno. Não como disse Rav Ada Barava, que essa é a discussão entre Rabbi Akiva e Rabbi Shmuel. Então disse Rav Papa que a discussão entre Rabbi Akiva e Rabbi Shmuel na breve de antes é com relação a um pássaro para o sacrifício de Hatat. Disse Rabbi Shmuel que o Kohen tem que espremer o corpo do pássaro contra o altar, senão o sacrifício não vale. Disse Rabbi Akiva que isso é uma mitzvah, mas não é indispensável. Então pergunta, se vai Rabbi Shmuel mitzui Hatat aov me'akev? Rav Papa vai dizer que conforme Rabbi Shmuel, essa mitzvah de mitzui Hatat aov, de espremer o corpo do pássaro do Hatat, é indispensável? Ve'atad Rabbi Shmuel, temos uma breta da Yeshiva de Rabbi Shmuel. Ve'anishar bedam imatze. Ve'anishar imatze. Viramos a página. Ve'shelo nishar lo imatze. A Torá fala que o pássaro vai ser espremido. Mas diz, ve'anishar, se sobrou sangue dentro do corpo do pássaro, aí o quanto tem a mitzvah de espremer. Se não sobrou, não. Então se vê que espremer o corpo do pássaro não é obrigatório. Se sobrou sangue, sim. Se não sobrou sangue, não. Não como disse Rav Papa, que conforme Rabbi Shmuel é indispensável espremer o corpo do pássaro contra o altar. Então, uma contradição. Um tretanai ali de Rabbi Shmuel. Responde a Mará que tem dois tanaim sobre a opinião de Rabbi Shmuel. Os tanaim discutiram qual é a opinião final de Rabbi Shmuel. Amar Rambaraham. Disse Rambaraham. Haitana savar shirai meakvi. Então, o Rambam Barhama se refere a sacrifícios internos, que o sangue é jogado no Eichal. Fala Barhama, tem uma opinião dessa braita que sustenta que é indispensável jogar o resto do sangue no Yesod, na base do altar externo. Então, ele fala a braita. Hakuena mechate ota. E a continuação é Yohalena. O pasuk se refere ao sacrifício de Hatat. Então, a Torá fala que quando o Kohen vai sacrificar o Hatat, ele vai jogar o sangue do Hatat quatro vezes no Mizbeach. Uma vez em cada esquina. Mas não só isso. Ele tem que jogar o sangue no topo de cada esquina. Então vai jogar quatro vezes. Uma vez no topo de cada esquina do Mizbeach. E a Torá fala, a Kohen Mechateotá e o Halena. Se o Kohen, ele fez dessa forma, ele pode comer a carne do Hatat. Se não, não. Então explica a Breta. O Tashi Nitanda Malemala. Velo Tashi Nitanda Malemata. O que a Torá veio dizer é que somente se o Kohen jogou o sangue do Hatat da forma correta, ele pode comer a carne do Hatat. Se ele jogou mais abaixo, não jogou no topo das esquinas, é proibido comer a carne desse Hatat. Então, o sacrifício valeu, mas comer a carne está proibido. Então, pergunta a Brett. Amar v'rimein bata. Por que eu poderia pensar que é permitido comer a carne do Hatat, mesmo que o Kohen não jogou o sangue da forma correta? Por que eu poderia pensar isso? Para a Torá vir dizer, otá, que não. Então fala a Brett. Michal sheneemar v'dam zvachecha yishafech al mizbach. A Torá fala com relação ao Hatat, v'dam zvachecha yishafech. Yishafech é despejar, despejar de uma vez só. Então, lamad no etanim matanarba, sheinotanam matanahat, kiper. Então, o que o Torá veio dizer é mesmo que o Kohen tem, digamos, no caso do Hatat, a mitzvah de jogar o sangue quatro vezes, se ele jogou o sangue de uma vez só, o sacrifício valeu. O dono sai da sua obrigação. E a rola fanitanim mala, sheinotanam limata, kiper. A questão é o que acontece se o Kohen não jogou o sangue na parte de cima, nas esquinas, jogou embaixo. Então eu poderia pensar que também o sacrifício valeu, eu poderia pensar mais ainda, que o Kohen pode comer a carne desse Hatat. Por isso fala a Torá que não, otá, se o Kohen jogou o sangue da forma direitinha, ele pode comer a carne, se não, não. Mas Vedino, eu já sei disso, eu tenho um raciocínio para isso. Nembru damim lemala, venembru damim lemata. No caso do Hatat, por exemplo, tem dois tipos de Hatat. Tem o Hatat de um animal e de um pássaro. No caso de um animal, como um boi, por exemplo, então o sangue tem que ser jogado no topo de cada esquina. No caso de um pássaro para o Hatat, o Kohen tinha que jogar o sangue abaixo do Huta Sikra, abaixo da linha vermelha da lateral do altar. Então, com relação ao animal, o sangue é jogado na parte de cima. Com relação ao pássaro para o Hatat, o sangue é jogado abaixo. Então, matamim amurim lemata, shenetanam lemala lokiper, avdamim amurim lemala, shenetanam lemata lokiper. Então, eu posso fazer uma comparação. Eu já sei, fala a Braita, que se o Kohen está sacrificando um pássaro, ele joga o sangue do pássaro acima da linha vermelha, na parte de cima do altar, é proibido comer a carne desse pássaro. Então, a mesma coisa no caso de um animal. O Kohen que tem que jogar na parte de cima, jogou na parte de baixo, ele não pode comer a carne. Por que eu diferenciaria? Então volta a pergunta, por que a Torá tem que me dizer isso? Otá, que se o Kohen não jogou o sangue direitinho, é proibido comer a carne do Hatat. Eu já sei disso. Malô, eu não saberia. Imamad batachtunim, shinitanim ritina lemala, shen sofan lemala, tomar beilonim shinitanim lemata, shesh meen karev lemata. Fala pra ele que eu não saberia isso por lógica. Existe uma diferença entre quando o sangue tem que ser jogado abaixo e quando o sangue tem que ser jogado acima, na parte de cima do altar. Por quê? Digamos no caso do pássaro para o sacrifício de Hatat. O Kohen tem a mitzvah de jogar o sangue na parte de baixo. Se ele joga o sangue na parte de baixo, o sangue não vai subir. O sangue vai escorrer para baixo, obviamente. Então pode ser que nesse caso é mais grave que ele jogue o sangue na parte de cima. Esse sangue não estava predestinado a chegar na parte de cima. Tinha que ser jogado embaixo e escorrer para mais para baixo. Então poderia pensar nesse caso mais grave. Por isso é proibido comer a carne desse pássaro. Já no caso, digamos, um boi. O Kohen tem que jogar o sangue na parte de cima. Mas o sangue está predestinado a descer, a escorrer para a parte de baixo, naturalmente. Então, eu poderia pensar que nesse caso é mais leve. Uma vez que o sangue tem que ser jogado em cima e está designado a descer, eu poderia pensar que se o Kohen já jogou embaixo, ele pode até comer a carne do Hatat. Por isso a Torá fala, otá, que se o Kohen não jogou da forma correta, no topo das esquinas, ele não pode comer a carne do Hatat. Essa é a novidade do Passo. Fala da minha opinião, meu rico. Eu não falaria esse raciocínio do sangue estar destinado a chegar embaixo, porque olha só a lei do Hataot Apnimiot, sacrifícios internos. שיש מהם קרב בחוץ. ואם נתנה בתחילה בחוץ, לא כיפה. פלה, אברייטה. Digamos, no parco Hermann-Scherr, um sacrifício interno. O sangue é jogado no Eichal, o resto do sangue na base do altar externo. Então, o sangue desse boi está predestinado a chegar no altar externo. Mesmo assim, se o sangue é jogado no altar externo, o sacrifício não valeu. Então, mesmo que o sangue está predestinado a chegar no altar externo, porque o resto do sangue é jogado no altar externo, na base... Mesmo assim, se o sangue é jogado no altar externo, não vale. Então, no caso de qualquer ratada, é a mesma coisa. O sangue tem que ser jogado acima, no caso de um animal. O sangue está predestinado a descer, mas isso não faz a mínima diferença. Se o sangue foi jogado abaixo, eu já sei que o Kohen não pode comer a carne do ratado. Agora tinha dito que uma vez que o sangue está predestinado a descer, então eu poderia pensar que sim. Quando jogou abaixo, ele pode comer a carne. Por isso o pastor fala que não, ou tá. Fala que não. Ela saberia que isso não vale. Não falamos desse raciocínio que o sangue está predestinado a descer, porque no caso de um hatat interno, o sangue está predestinado a chegar no altar externo, na base. Mesmo assim, se o sangue é jogado lá, não no Eichal, o sacrifício não vale. Então, a mesma coisa aqui. O Kohen tem que jogar o sangue na parte de cima, no caso de um animal, para o hatat. Jogou abaixo, não pode comer a carne. Então volta a pergunta, por que a Torá tem que dizer o tá para falar essa lei? Formalo, eu preciso do pasuk. Imamar bedanim aprimim, shemis beach aprimim e marcan, tomar beelionim shereikanot me marcot otam, imitanam de mata ksherim. Diferencia a Gemara entre um sacrifício interno e um sacrifício externo. Fala a Braita. No caso de um sacrifício interno, o sangue é jogado no Eichal. Fala a Breta, isso não é suficiente. Tem que ter mais alguma coisa. Vamos ver qual é a coisa na sequência, mas tem que ter mais uma coisa para o sacrifício valer. Já no caso de um sacrifício externo, como um ratado comum, o sangue foi jogado no Mizbeach, valeu. Uma solução mais leve. Então você não pode usar um sacrifício interno como uma fonte, uma referência, uma base para a lei do sacrifício externo, porque a lei do sacrifício interno é mais grave. Porque no caso de um sacrifício interno, o sangue é jogado no Eichal, isso não é suficiente para o sacrifício valer. No caso de um sacrifício externo, o sangue é jogado no altar, externo já valeu. Então, voltamos ao raciocínio de antes. Eu poderia pensar no caso de um pássaro para o ratato, que o sangue tem que ser jogado abaixo. Se for jogado acima, não valeu. Porque o sangue não estava predestinado a subir. Mas eu poderia pensar no caso de um sacrifício de um animal para o hatat, que o sangue tem que ser jogado acima, mas está predestinado a descer. Eu poderia pensar que se já foi jogado embaixo, valeu. E o Kohen pode comer a carne. Tamudomar otá. Otá shinitan damalemala. Velo shinitan damalemata. Por isso ela fala otá. A coena mechate otá yuchalena. Se o Kohen jogou o sangue direitinho, ele pode comer a carne. Senão não. Então, Rav Merkava trouxe essa braita. E agora o Rahman vai explicar. Mas Shem Mizbeach Aprimi me marca. Disse a Braita, no caso de um sacrifício interno, não é suficiente que o sangue seja jogado no Eichal. Então, Lav Elu Shirayim. Então, o que falta? Fala o Rahman, o que falta é que o resto do sangue tem que ser jogado na base do altar externo. Então, fala o Rahman, se vê dessa Braita uma opinião que diz que no caso de um sacrifício interno, é indispensável que o resto do sangue seja jogado no Yesod do Mizbeha Hitzon. Amale Ravara Rava para Rambarhama que não. Yahiteite be Kalvahomer. Se essa breta sustenta dessa forma, teria dito um outro Kalvahomer. Mashidaim aprimi. Shesofan chová bahuts. Asabit chila bahuts. Lokipir. Se no caso de um sacrifício interno, se a breta sustenta realmente como disse Rambarhama, no caso de um sacrifício interno, é indispensável que o resto do sangue seja jogado na base do altar externo. O próprio sangue no Eichal. O resto do sangue na base. Se isso realmente é indispensável, a Breta teria falado o seguinte. Se no caso de um hatat interno, mesmo que é indispensável que o resto seja jogado na base do altar externo, se o Kohen não jogou o sangue no Eichal, jogou o sangue no altar externo, não valeu. Anitnim lemala, shen sofar chová lemata, no caso de um hadat externo, o Kohen tem a mitzvah de jogar o sangue na parte de cima. Não tem a mitzvah de jogar o sangue na parte de baixo. Então, muito mais ele jogou o sangue na parte de baixo, não vai valer. E o Kohen não pode comer a carne. Então, se no caso de um Hatat interno, o Kohen tem a mitzvah de jogar o sangue no Eichá, e é indispensável que ele jogue o resto do sangue na barra do Alter Ester. Mesmo assim, se ele joga o sangue no, em vez do Eichá, no Nisbeach HaHitzon, o Alter Ester não vale. Então, muito mais no caso do Hatat comum. Que o Kohen tem a mitzvah de jogar o sangue na parte de cima, não tem a mitzvah de jogar o sangue na parte de baixo do altar. Muito mais se ele joga lá, o sacrifício não vale e ele não pode comer a carne. Então, para que a Torá tem que falar altar? Se falarava, se a Breta sustenta como Rav Barhama, teria feito esse Kava Homer para perguntar outra vez para que a Torá tem que falar altar? A Breta não fala assim. Se falarava, a Breta não sustenta como Rav Barhama. Ela, por isso, explicarava diferente a Breta. Ele me esberra para mim me marcar, bilvat. Ela parochet. Farava, essa breta sustenta que não é indispensável que o resto do sangue de um sacrifício interno seja jogado na base do altar externo. É uma mitzvah, mas se não foi feita, o sacrifício valeu. O que disse a breta que, no caso de um sacrifício interno, hataot apnimiot, não é suficiente que o sangue seja jogado no eichal, é necessário mais alguma coisa. O que falou a breta, não é suficiente que o sangue seja jogado no altar do Eichá, no Mizbech HaPnimi, é necessário também que o Kohen jogue o sangue na cortina do Kodesh HaKodashim. No caso de um Hatat interno, o sangue é jogado na cortina do Kodesh HaKodashim e no altar interno. Não é suficiente só no altar interno. Já no caso de um sacrifício externo, é suficiente que o sangue seja jogado no altar. Então, você vê que o sacrifício interno é mais grave. Por isso disse a Breita, não traga uma prova do sacrifício interno para dificultar a lei do sacrifício externo, porque o sacrifício interno tem leis mais graves. No caso do sacrifício externo, o sangue é jogado no Mizbeach e terminou. No caso do sacrifício interno, o sangue é jogado no Mizbeach, mas também na paróquia, na cortina. Continuamos, então, na palavra Vechilá mi kaper im kiper kilá im lo kiper lo kilá divere bekilá. Esse pasuk é do trecho do boi e do bode do Kippur. Quando ele sacrificava um boi e um bode no Kippur, falou para o seu Vechilá mi kaper. Se o Kohen Gadol ele fez tudo direitinho, então o sacrifício valeu. Então a questão que a Torá veio dizer com isso, sabemos já que se o Kohen Gadol fez tudo direitinho, o sacrifício valeu. Então fala Rabbi Akiva que a Torá veio dizer, im kiper kilá, im lo kiper lo kilá. O que disse a Torá, fala Rabbi Akiva, que o Kohen Gadol tem que fazer tudo para o sacrifício valer. Se ele deixou alguma coisa de lado, o sacrifício não vale. Amado Rabi Yudá, falou Rabi Yudá para Rabi Akiva. E plimá lo nomar im kilá kiper, im lo kilá lo kiper. Disse Rabi Akiva, im kiper kilá, im lo kiper lo kilá. Disse Rabi Yudá, a linguagem primeira do pasuk é vechilá mi kaper. Então, faz mais sentido explicar primeiro, im kilá kiper, im lo kilá lo kiper. Ou seja, se emrecer a rádio Nicola Matanot, lá sabe lucro. Disse Rabi Yudá, o que a Torá dizer é que se o Kohen Gadol não quilá, ele não terminou todo o serviço não valeu. Então, não está claro qual é a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Yudá. Tem mais bem, né? Qual é a discussão? Rabi Yohanan e Rabi Yoshua ben Levi. Rabi Yohanan e Rabi Yoshua ben Levi discutiram. Hadamar Mashmodor Shimika Benai. Uma opinião diz. Rebbe Akiva e Rebbe Yudá nem estão discutindo sobre a lei, estão discutindo como é que se explica o pasuk. Mas não tem uma diferença na prática. O ponto é que se o Kohen Gadol fez tudo, o serviço valeu. Se ele deixou algo de lado, o serviço não valeu. Torá veio dizer que tudo é indispensável. A outra opinião entre Rebbe Yohanan e Rebbe Yoshua ben Levi diz que tem uma discussão na prática, sim. Com relação à mitzvah de Shirayim, do resto do sangue. Disse Rabi Akiva, bem kiper kila. A kapará tem a ver com o sangue desses, do boi e do bode serem jogados no Kodesh HaKodashim e no Eichá. Se o Kohen Gadol fez isso, o serviço já valeu. Mesmo que ele não jogou o resto do sangue na base do altar externo, o serviço valeu. Assim Rabi Akiva explica o pasuk, porque a Torá fala, em kiper kila. Assim a Rebbe Akiva interpreta o passo. Se ele fez tudo que tem a ver com a capará, a expiação, ou seja, jogou o sangue no Kodesh HaKodashim no Eichal, o serviço valeu, mesmo que ele não jogou o resto do sangue na base do Mizbeach HaChitzon. E Rabi Yehuda fala que não. Im kiper kila. O Torá fala primeiro, vechila mi kaper. Então, se o Kohen Gadol fez tudo, literalmente, também jogou o resto do sangue na base do altar externo, aí o serviço valeu. Se ele não jogou o resto do sangue, o serviço não valeu. Então, a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Yehuda, conforme essa opinião, é se essa mitzvah de Shirayim é meakev, é indispensável ou não. Então, temos Rabi Yohanan e Rabi Yehoshua ben Levi, que discutiram sobre qual é o debate entre Rabi Akiva e Rabi Yehuda. Tistayim de Rabi Yehoshua ben Levi, o de Amar Shirayim de Meakvi. Então, temos uma prova que foi Rabi Yehoshua ben Levi que disse que, conforme Rabi Yehuda, a mitzvah de Shirayim é indispensável. Porque de Amar Rabi Yehoshua ben Levi, ele deveria omer Shirayim Meakvi, Mevi Parachel, Umatril Betchila Bifnim. Disse Rabi Yehoshua ben Levi, conforme a opinião que sustenta que a mitzvah de Shirayim é indispensável, no caso do boi e do bode do Kippur, se o Kohen Gadol jogou o sangue no Eichal e no Kodesh HaKodashim, tem que jogar o resto do sangue no Yesod, o sangue caiu no chão. Então o Kohen Gadol tem que abater um outro boi e jogar parte do sangue no altar interno outra vez, para jogar o resto do sangue na base do altar externo. Então o ponto aqui é que Rabi Yehoshua ben Levi mencionou essa opinião que sustenta que a mitzvah de Shirayim é indispensável. Então, falando nada, deve ser que Rabi Yehoshua ben Levi que explicou assim a opinião de Rabi Yehuda. Pergunta, ato Rabi Yohanan leit le'asfará? Rabi Yohanan não sustenta que tem essa opinião? Dama Rabi Yohanan, disse Rabi Yohanan que sim. Tana Rabi Nehemia, que deveria omer Shirayim Akvim. Rabi Yohanan disse que Rabi Nehemia vai como essa opinião, que Shirayim Akvim, que a mitzvah do resto do sangue é indispensável. Então, Rabi Yohanan também concorda com Rabi Yehoshua ben Levi que tem essa opinião. Era que deveria omer velav le'ani tanai, acharam que deveria omer velav le'ani tanai. Então, a conclusão é que tanto Rabi Yohanan quanto Rabi Yehoshua ben Levi concordam que existe essa opinião. Que no caso de um sacrifício interno, tem uma opinião que sustenta que se o Kohen não jogou o resto do sangue no Yesod, na base do altar externo, o serviço não valeu. Todos concordam que tem essa opinião. Mas não sabemos quem é que sustenta que essa é a opinião de Rabi Yehuda. Quem é que explicou a discussão entre Rabi Akiva e Rabi Yehuda dessa forma? Então ficamos na dúvida se foi Rabi Yohanan ou Rabi Yehoshua ben Levi. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver duas novas Mishnayot, uma com relação ao Hatat, outra com relação ao Olá, entendendo melhor as leis dos sacrifícios, com muito mais. Então, pessoal, Baruch Adonai Olam, amém, amém.